A partir de março do ano que vem, os tribunais brasileiros não poderão mais distribuir processos em meio físico, passando a trabalhar exclusivamente com ações eletrônicas. Para o presidente do CNJ, ferramentas tecnológicas, né, como juízo 100% digital, plataforma digital do Poder Judiciário e também balcão virtual, que integram o programa Justiça 4.0, serão responsáveis por suprir necessidades antes resolvidas presencialmente nas varas, não é? Então a gente quer entender um pouco o impacto desse processo, que também vai atingir inquéritos policiais, termos circunstanciados e demais procedimentos investigatórios. Eu converso sobre o assunto com o professor doutor José Rogério Cruz e Tucci, do Departamento de Direito Processual da Faculdade de Direito da USP. Como vai, professor? Bom dia.
Muito bom dia, Roxane. Uma satisfação aqui estar podendo contribuir com o programa.
Muito obrigada por atender ao nosso pedido. Professor, para a gente entender um pouquinho o impacto dessa medida. E a primeira questão que coloco é a pandemia, ela antecipou um processo que já vinha acontecendo?
Sim. Bom, o processo eletrônico, na verdade, tem mais de 10 anos aqui no Brasil, 12 anos, primeiro no Superior Tribunal de Justiça, que acabou sendo um tribunal pioneiro no mundo em informatizar e tornar o processo eletrônico, quer dizer, abandonar o papel. Isso, na época, causou um impacto. Eu me lembro ainda, meu pai, que tinha já advogado por mais de 50 anos, né? Quase sofreu uma síncope. Mas aos poucos, porque você tem duas realidades, na verdade. Você trata com jovens, né? Quando jovens advogados, juízes, e tem o pessoal da velha guarda. Esse pessoal ficou, no primeiro momento, impactado. Quer dizer, no time, eu me coloco nessa, vamos dizer, segunda vertente aí de subjetiva de pessoas que são atingidas pelo processo eletrônico, mas depois, com o aperfeiçoamento e já próxima à pandemia, quer dizer, praticamente os tribunais estão informatizados, funciona muito bem. O que aconteceu com a pandemia foi, naturalmente, o distanciamento, o calor do fórum, dos debates, do café, das relações intersubjetivas, mas a rigor, o processo eletrônico não só acelerou, vamos dizer, a informatização, como acelerou o processo. Olha, eu não sou juiz, não tenho parente juiz, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo hoje, eu tenho a impressão que é o tribunal que é mais rápido, eu não vou dizer do mundo, porque não cometeria essa presunção, assim, não abriria essa presunção sem ter o conhecimento de causa. Mas acabou sendo um fator importantíssimo para a justiça, com exceção da ausência, né, do saudosismo do relacionamento humano, que é muito importante.
Sem dúvida. Ampliando um pouquinho o impacto dessa medida, professor, então o que é que ela trouxe ou vem trazendo, não é? Economicidade, celeridade dos processos, destacou o ministro Fux, né? E outras questões relacionadas a isso, inclusive por parte do... como é que afeta o cidadão, por exemplo?
Veja, eu vou dar um exemplo. Aliás, são dois exemplos eloquentes. Em primeiro lugar, o processo penal. Quer dizer, o processo penal exige a presença do acusado, a ampla defesa. Como é que você vai fazer um interrogatório à distância, não é, da pessoa que está sendo acusada de um crime? Olha, isso tem funcionado na prática, desde que o advogado, então, garanta o devido processo legal, a defesa, a ampla defesa, tem funcionado. E um outro exemplo também importante é na área do direito de família. As situações litigiosas no campo do direito de família são muito delicadas, que exigem olhos nos olhos, o juiz ali colhendo depoimento de uma mulher que tem sido maltratada ou abandonada, apenas como exemplo, né, de um filho menor que também sofre um desprezo de um pai, de uma mãe, mas de fato tem funcionado, só os exames realmente que são feitos na criança de tenra idade, exames por psiquiatra, por psicólogos e tal, esses não tem jeito mesmo de fazer à distância. Mas eu diria que 99% dos atos processuais estão sendo realizados por meio informático e um reflexo também fora do judiciário, mas ainda sobre a jurisdição, na arbitragem, as audiências nos processos de arbitragem são também feitos de uma forma muito eficaz, acelerando a marcha do processo. O maior exemplo, eu repito, é o Tribunal de Justiça de São Paulo, que é um orgulho para o Brasil hoje.
Bom, digitalização, né? Essa é a palavra-chave, né, professor, né? No serviço público prestado, né, pelos governos, especialmente. Então, além da exigência da tramitação exclusivamente digital, então, de novos casos, que é o que a gente está contando, né, para o nosso ouvinte, essa resolução prevê digitalização do acervo processual físico. E aí eu vi os números, isso então, já caminhou muito no Brasil, né? E eu, veja, o cidadão não sabe disso, né? Eu achei que ainda haveria. E o que, que vai ser feito com toda essa papelada, hein?
Bom, você sabe que o Tribunal de Justiça, eu não tenho exatamente os números hoje, mas o Tribunal de Justiça gasta fortuna. Eu lembro que o aluguel do prédio do tribunal no bairro do Ipiranga, tem Jundiaí também, estou falando só da nossa experiência aqui estadual.
Para guardar tudo isso.
150 mil reais o aluguel, isso já faz alguns anos, já do prédio no bairro do Ipiranga. 150, mais em Jundiaí. Quer dizer, isso daí deve liberar hoje esses depósitos, 400, que eu estou chutando, mas os números, são mais ou menos próximos, mais uns 400 mil reais. Você multiplica isso por ano, quer dizer, dá um número muito significativo. Eu luto sobre esse tema, eu luto há mais de 30 anos, quando eu fui presidente da Associação dos Advogados, que veio uma resolução do tribunal e a Associação dos Advogados logo tomou uma medida e conseguiu, mesmo com alguma demora, nós conseguimos evitar a eficácia da lei, que era da incineração dos autos. Veja, a incineração dos autos, de uma forma generalizada, sem que alguns processos fossem armazenados, para que no futuro faça história. Quer dizer, na época nós não admitimos, então, a incineração dos processos, sem que alguns fossem guardados, para que pudesse ser feita a história. Hoje, quem vai se debruçar sobre a história da escravidão no Brasil tem que pegar autos da época em que havia alforria, a libertação dos escravos e tal. E nós conseguimos impedir aquela incineração generalizada. E a solução era a digitalização. E o banco japonês, na época, isso faz 3 décadas. O banco japonês, então, se dispôs a financiar uma parte. E depois eu não sei como isso no Tribunal de Justiça se andou, porque eu saí da Associação dos Advogados no fim do meu mandato e tal. Mas o fato é que a solução hoje é brilhante, quer dizer, e não é tão cara como no passado. Hoje há essas máquinas de digitalização. O problema é a vontade política e pessoa para fazer isso. O Superior Tribunal de Justiça, na garagem lá em Brasília, montou um maquinário, faz 20 anos isso, e começou a digitalizar os processos. Na época era o presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro César Aspor Rocha, e ele fez muito empenho para que os processos fossem digitalizados. Os números hoje, falando em Brasil inteiro, são eloquentes, são significativos, mas dá para fazer isso e fica de uma forma eterna, né? Se no passado a preocupação era armazenar para a história, hoje fica tudo armazenado e num espaço muito pequeno, quer dizer, relativamente pequeno, né? É uma maravilha isso.
É incrível mesmo. A maioria dos tribunais já passa por esse processo, então o ministro Fux diz, olha, a proposta é factível, né? Os tribunais já estão em estado de maturidade suficiente para esse planejamento. Então, está acontecendo. Pouquíssimos tribunais têm mais de 50% desse material ainda físico, desse acervo físico. Então, isso tudo bom. E aí, uma última questão, professor, para a gente começar a concluir. E alguma outra observação que o senhor queira fazer, claro, evidentemente. Isso tudo está assegurado, quer dizer, isso tudo que está digital, porque é uma outra preocupação, né? Uma cópia disso para a gente ter certeza de que tudo que está lá guardado é seguro e a gente não vai se perder, né?
Eu, como cidadão, imagino que sim, né? Que seja uma coisa... Mas você também corre o risco do físico de um incêndio, como no passado houve em em bibliotecas. Eu fui diretor da Faculdade de Direito lá em São Francisco. Eu ficava preocupadíssimo com a nossa biblioteca lá, do ponto de vista da segurança, com fios, com a parte elétrica. Eu várias vezes fui pessoalmente para ver a vistoria que estava sendo feita, para ver se não havia nada desencapado, porque o que mais se atormenta é esse risco, não é? Do papel, que é altamente incendiar, quer dizer, pega fogo muito fácil, né? E é muito preocupante. Agora, o que eu queria dizer, me desculpa, Roxane, é que nós vamos passar para um novo paradigma agora, que é a inteligência artificial na justiça, né? Quer dizer, esse do processo eletrônico já está ficando, desde como as coisas são, né? São, assim, dinâmicas, né? Como se faz hoje essas cirurgias para o robô no campo da medicina. Quer dizer, o processo eletrônico no Brasil já vai ficar ultrapassado já. Os jovens advogados aí, bacharéis que vão se formando, já pegam isso como se fosse o dia a dia. Imagina livros. Eu, às vezes, vou para o interior, quero fazer uma pesquisa, você entra na internet, tem tudo. Eu ouvi ali outro dia um artigo muito interessante do canal sobre o desfazimento da biblioteca, e ele disse, depois de muito tempo eu estou me desfazendo da minha biblioteca, porque eu tenho um mundo num celular. Quer dizer, o que eu preciso eu vou buscar no celular e tal, depois eu me aprofundo mais, se for o caso, num livro digital ou físico. Agora nós vamos passar a ter que refletir na justiça e conviver com a inteligência artificial. Isso é fantástico. Nas ciências humanas, você imagina.
É verdade. É o próximo passo já. Então a gente está mais perto disso do que da digitalização, né, professor?
Você imagina.
É uma nova realidade, sem dúvida.
A inteligência, quer dizer, é o robô separando os processos de temas mais ou menos análogos. Eu não estou nem falando, porque tem gente que já fala que o robô, em casos análogos, pode dar sentença. Você imagina. Você imagina que a margem de erro é muito menor.
Que coisa! Alimenta.
Você alimenta numa ação de despejo, por exemplo, por falta de pagamento. É uma ação que é muito comum, quer dizer, não tem uma, não difere tanto da outra, porque se faltou pagamento do aluguel, implica despejo do locatário. Então, o robô pode fazer isso. Você imagina.
Tá, e portanto, isso vai valer uma outra conversa, viu, professor?
Ótimo,
robô
ótimo.
Decidindo.
Posso te dar até subsídio.
Tema para uma outra entrevista, sem dúvida alguma. Eu quero agradecer muitíssimo a participação do professor José Rogério Cruz Itucci, da Faculdade de Direito da USP. Obrigada, professor.
Muito obrigado, um bom dia e sucesso para você.